בעזרת השם, דף קוף למד א', מהסגונדה לינה. מורה ורבותיי, אום תאין, קומסמוס ופלקי ג'זרו עלי חיי. אפרנמוס אינטאו, קיטמוס המצוות שמתנות. כג'יז, כקודם הפסוע, פייז, השחיטה, יבת שמנימהו, איזיסט אינסרטס פורסוינס, כדבינס אינטרגז אום כהן. כסאו, זרוע, כאפת הג'ירית אדנימהו, לחיים, ההג'מון דמנג'יבולה, והקיבה. Que é o estômago. Muito bem, essas são as mitzvah de Zohar Chaim Nekeivah, que, entre outras, são as porções que vão ser entregues ao Kohen. Vimos que, falou o Rav Chisda, que, apesar de qualquer um ter a mitzvah de entregar estas porções ao Kohen, mesmo assim, esta não é uma dívida que pode ser concretizada no tribunal. Ou seja, não tem como correr, cobrar no Beidin, no tribunal, essa dívida. Uma dívida outra, uma dívida qualquer, pode ser trazida ao tribunal, a pessoa pode cobrar do outro. Mas nesse caso, não temos um cobrador. Uma vez que não tem um Kohen específico que pode vir e cobrar do proprietário, do dono do animal, estas porções, o dono do animal pode argumentar: eu vou entregar essas porções a um outro Kohen. Uma vez que não temos um cobrador específico, essa dívida não pode ser concretizada no Beidi. A gente está debatendo esse ensinamento do Rav Chisda. Tashma, a Gemara tenta trazer uma prova contra o Rav Chisda. Fala a Braita: Hareisham su Beit HaMelech Grono. Se o rei ou o governante do local se apossou da sua plantação, se o governante pegou esta plantação como pagamento de uma dívida que realmente ele estava devendo ao governador, então ele vai ter que se pagar para o Kohen, para o Levi, as porções. Então, se ele tinha uma certa plantação da qual ele separaria X de porções do dízimo e do trumá para entregar os Kohanim e os Levim, e agora ele usou todo esse campo para pagar a sua dívida ao governante da região, ele vai ter que então pagar o X que ele daria para o Kohen, ele vai ter que repor este pagamento. Porém, Imbian Parut Patur Milhaser, porém, se o governante da região pegou, se apossou da sua plantação, não como pagamento de uma dívida, e sim sem motivo, nesse caso, ele não tem culpa e ele não vai ter que pagar para o Kohanim, para os Kohanim, a porção deles. A gente vê que se ele pagou sua dívida com o campo, ele tem obrigação de fazer o pagamento para os Kohanim. A gente vê que a gente pode exigir dele de pagar essas dívidas. Responde a Marashan Hatam, de Kamishar Shelei. Naquele caso diferente. Naquele caso, o governador, o governante da região, ele pode se apossar de uma plantação, mas ele dá para essa pessoa um outro campo em vez desse. Uma vez que ele ainda tem o campo, e por isso ele tem a obrigação de pagar as porções ao ocorrer. Tashma, a Gemara tenta trazer mais uma prova contra o Rav Chisda. Amarlo, se vê uma pessoa para um açougueiro e fala: Machor libnei me'e asher para, me vende os órgãos internos de uma vaca. E ele compra e paga o que foi combinado. Vai abeher matnot keuna. E dentro da parte da carne vendida eram aqueles órgãos que devem ser entregues ao Kohen. Fala a Braita: Notnan la Kohen. Ele tem a obrigação de dar essas porções ao Kohen. Porém, ele não vai poder exigir que o açougueiro devolva parte do dinheiro, porque o combinado foi de comprar os órgãos internos de uma vaca, e é sabido que parte dos órgãos deve ser entregues ao Kohen. Por isso, o preço que foi combinado é isso que vai ser pago. Porém, lokach menu b'mishkal, se ele comprou carne por peso e o açougueiro deu para ele alguns órgãos que devem ser entregues ao Kohen, Notnala Kohen, a pessoa tem a obrigação de dar para o Kohen, mas ele vai poder diminuir do preço combinado, uma vez que o açougueiro vendeu uma carne que pertencia ao Kohen. Pergunta a Mará, disse o Rav Chisda que a pessoa que come os órgãos que devem ser entregues ao Kohen, a pessoa que come isso não tem obrigação de pagar para um Kohen. Como é que a gente vê nessa braita que mesmo que ele comprou isso do açougueiro, ele tem a obrigação de pagar? Responde agora, é muito simples. Nesse caso da braita, os órgãos ainda estão na nossa frente. Uma vez que ele está segurando o Zroa ou o Lechayim, ele tem a obrigação de entregar isso ao Kohen. É diferente do que falou o Rav Chisda. O Rav Chisda falou que se a pessoa já comeu o Zroa ou o Lechayim, então a dívida monetária não vai ter que pagar para um Kohen. Porém, nesse caso, que ele está propriamente segurando o órgão, nesse caso, ele tem que entregar ao Kohen. Tashma, a Gemara tenta questionar o que foi dito pelo Rav Chisda. Olha só o que fala a Braita. Tish'a Nichsei Kohen. Tem 9 porções que devem ser entregues ao Kohen. Trumá, a primeira é a porção de Trumá que é tirada das frutas. O Trumat Maaser e a porção de Trumá que deve ser tirada pelo Levi do seu Maaser. Vechalá e um pedaço de cada massa feita, que é chamado de Chalá, também é separado e dado ao Kohen. Reshita Gez, a primeira porção da lã que é tirada das ovelhas deve ser entregue ao Kohen. Vea Matanot, e as Matanot, que é o que a gente está estudando, Zro Lachayim Akeiva. Vea Hadmai, o Dmai também, em certos casos, vai para o Kohen quando a gente separa uma porção. Vea Bikurim, e as primícias das frutas que são levadas ao Beit HaMikdash uma vez por ano, também essa cesta de frutas vai para os Kohanim. Ve'akeren ve'achomesh, assim também a pessoa que jura em falso, em certos casos é punido com uma certa taxa de keren chomesh, que também é entregue ao Kohen. Até aqui a Braita. Lemai, qual que é a intenção da Braita que diz que essas são porções que pertencem ao Kohen? Lav lotziar bedayanim, a princípio, a intenção da Mishnah, da Braita, é dizer que isso pertence ao Kohen e ele pode cobrar isso no Beit Din. Não como disse o Rav Chisda, que essas são porções que não podem ser cobradas. Fala o Maralô, não! Não é essa a explicação da Braita. Lech Detnai, a intenção da Braita é como dito na Mishnah a seguir. Fala outra Mishnah. Lama Brunech Sei Kohen, o que quer dizer que essas são porções que pertencem ao Kohen? Essa Mishnah vem nos ensinar que isso pertence ao Kohen e ele pode usar essas porções, esse dinheiro, para o que ele quiser. Ele pode comprar escravos ou terrenos, o behemat me'ah, ou animais, mesmo que não são kasher, o barchov notran bechovó, e se o Kohen está devendo para uma outra pessoa, este credor pode pegar estas frutas ou essa carne como pagamento. Veishab Ktubatá, e se ele está devendo para sua esposa, a Ktubá, ele também pode pagar desses pertences. Ve, quando ele bebe Sefer Torah, ele pode comprar com isso um Sefer Torah. Ou seja, isso que o Mishnah quer dizer, que esses bens pertencem ao Kohen, ele pode fazer estes usos com isso, mas ainda a Braita não está dizendo contra o que falou Rav Chisda, que o Kohen pode cobrar isso no tribunal. Assim, a Gemara não conseguiu trazer uma prova contra o Rav Chisda. Agora a Gemara abre um outro debate. Vimos que qualquer judeu, quando bate um animal, tem que separar os Zroa Lechaim, é quem vai entregar o Kohen. Será que um Levi também tem essa obrigação? Como nós sabemos, o povo de Israel é dividido em 3. A maioria do povo são judeus comuns, são Israel. Mais ou menos 90% do povo. Existe a tribo de Levi, que eles são diferenciados do povo. O macer, o dízimo, é entregue aos Leviim, por exemplo. E dentro da tribo de Levi, existe um grupo especial de Kohanim, que eles são mais santificados ainda, acima dos Levi. A Trumá, por exemplo, só pode ser entregue a um Kohen, e não a um Levi. O serviço no Beit HaMikdash é feito por um Kohen. Somente os serviços mais simples, menos santificados, é que podem ser feitos por os Levi. Então, um Israel tem que entregar as matanot, os Zohar, Haim HaKeivá, tem que entregar as matanot para o Kohen. Será que um Levi também tem a obrigação de entregar o Kohen ou não? Fala, conta a Gemara. Raul Livá tinha um Levi, de Amachataf Matanata. Quando as crianças iam entregar as matanot, Zohar, Haim HaKeivá, para o Kohen, tinha um Levi que pegava das crianças e pegava para si as matanot. A Atom Relerav foram e contaram essa história para Urav. Amar Lehu, falou Urav, no Mistaya de Loshaklinan Minei, ela Michtaf Nami Khatif. Já basta que a gente não cobra do Levi as porções. Ainda esse Levi arranca e rouba dos outros a porção dos Kohanim? Assim se expressou Urav. Podemos deduzir que Urav estava na dúvida se devemos ou não cobrar de um Levi as porções, as matanot. Porque falou Levi, falou Rav, já basta isso que eu não vou cobrar do Levi as porções. Ou seja, ele está na dúvida. Talvez sim deveríamos cobrar do Levi as porções, talvez não. Por isso ele disse, já basta que eu não vou cobrar. Mas o Levi não pode pegar dos outros. Pergunta a Mará, qual que é o raciocínio do Rav? O Pasuk diz que essas são as porções que o Am, o povo, vai entregar aos Kohanim. Verá, qual que é a opinião de Rav? E que o Am, se os Leviim também estão inclusos dentro dessa categoria de Am, o povo, Mishkanam e Nishkor, então o Levi tem também a obrigação de entregar as matanot ao Kohen. E loi que o Am, Rahman Patrino. E se o Levi não está na categoria de Am, então ele está isento. Porque o Rav diz que talvez ele sim deve. Então, ou que o Levi deve, ou que ele não deve. Responde agora. Mesaf Kalei, Ikru Am, Oli Ikru Am. O Rav, ele está em dúvida. Ele está na dúvida, ele não sabe se os Leviim entram na categoria de Am ou não. Am é o povo, que é dito no Passu que ele entrega as porções ao Kohen. Será que o Levi está incluso nisto ou não? E essa é a dúvida de Rav. E entre o Rav Papa e Kamar Aleashmaita, o Rav Papa uma vez mencionou no Beit HaMidrash essa dúvida do Rav. Será que os Leviim estão inclusos nessa obrigação ou não? Eiti vei Ravid e Baravim, Rav Papa, perguntou então Ravid e Baravim para o Rav Papa. Olha só o que diz a Braita a seguir. Arba matanot aniim shebakel. Num vinhedo tem quatro coisas que devem ser entregues aos pobres. Ou seja, alguém que tem um vinhedo e ele colhe suas frutas. Existem quatro leis, quatro frutas que são matanot aniim, que são entregues aos pobres. E que são peret. Peret são uvas unitárias que restam depois que colhe-se as uvas na árvore. Então essas uvas que ficam na árvore solitárias, a pessoa deve deixar para os pobres. Valelot são cachos que são muito pequenos ainda na hora que a pessoa colhe. Então a pessoa deve deixar esses cachos para os pobres. Vashichichá, e se a pessoa deixa cair e esquece algumas uvas no vinhedo, também deve ser deixado aos pobres. Vapa, e a pessoa deve deixar uma pequena parte do campo que deve ser entregue ao, deve ser colhida pelos pobres. Veshalosh Shebatvoa, e a pessoa que tem um campo de trigo tem três obrigações com os pobres. Haleket Ve'ashichecha, a pessoa que na hora que colhe deixa algumas espigas de trigo cair, a pessoa deve deixar isso para os pobres. Ve'apea, e assim também a pessoa deve deixar uma parte do campo denominada para que os pobres colham naquela região. Shnaim shebailan, com outras árvores frutíferas, a pessoa tem duas obrigações com os pobres. Hashichecha, se a pessoa esquece algumas frutas na hora de colher, isso deve ser deixado aos pobres. Ve'apea, e assim também a pessoa deve deixar uma parte na árvore, a parte de cima das árvores geralmente é deixada para os pobres. Kulam, em todos esses casos, erba'em tovatana, o proprietário do campo não tem o direito de decidir para quem ele vai dar estas porções. Ou seja, se vier uma pessoa que é pobre, ele pode vir no campo e cobrar e pegar as porções que vão ser entregues aos pobres. E o proprietário não pode dizer, eu vou dar para uma outra pessoa que também é necessitada. Não, o primeiro que vier já pode cobrar isso. Ve'afilo nishim Israel motzim yado. Continua a Mishnah e diz que mesmo se o proprietário, ele próprio, o dono do campo, também é pobre, também é um necessitado, mesmo assim, uma vez que ele tem um campo, ele tem a obrigação de separar estas porções. Continua a Mishnah. Ma'aser ani, amitchalek betobito, no terceiro e no sexto ano, num ciclo de 7 anos, a pessoa deve separar um dízimo que é entregue aos pobres. É chamado de ma'aser ani. Nesse caso, é algo que não é deixado no campo para os pobres, e se a pessoa colhe e traz para casa, depois dá para os pobres. Com relação a ma'aser ani, o proprietário sim tem o direito de escolher para quem ele quer dar. Também nesse caso, mesmo que o proprietário é um necessitado, ele também tem a obrigação de separar estas porções. Continua a Mishnah, na sua terceira parte, e diz: Veshar matnot keuná, outras porções que devem ser entregues ao Kohen, kegon, como o zroa lechayai me'akeivá, en motzi'im otan, a gente não pode cobrar isso do proprietário. Lo mikohen lekohen, drom menelevilevi. Não podemos obrigar o proprietário Kohen de entregar essas porções para um outro Kohen. E assim também não podemos cobrar de um Levi para ele cobrar, para ele pagar essas porções para um outro Levi. Até aqui a Braita. A Gemará agora vai explicar da onde aprendemos cada uma das leis mencionadas na Braita. E no fim, a gente vai se basear nessa Braita para questionar o que disse o Rav. Então, fala a Gemará. Arba matnot shebakerem. Vimos no Mishnah que existem 4 obrigações com os pobres com relação a um vinhedo. Peret, olelot, shechau, piá. Explica a Gemara, onde a gente aprende isso. Dichtif, o pasuk fala claramente. Vecharmecha lo te olel. Você não vai pegar as uvas unitárias que estão no seu vinhedo. Vecharmecha lo te olel. Quando a pessoa colhe as uvas do vinhedo, a pessoa não vai pegar os cachos pequenos. O Peret Kermechá, Lotereket, não vai pegar as uvas unitárias que restam nas árvores. Vechtir, e assim também fala o Pasuk, que Tivtsor Kamecha, Loteoler Acharecha. A pessoa não deve colher o que está atrás dele. O que quer dizer que está atrás? Amar Reblevi, explica o Reblevi, Acharecha, Sushikecha. Isso quer dizer que se a pessoa esqueceu algo no campo, algumas frutas, se que não foram colhidas, a pessoa esqueceu, a pessoa deixa isso para o pobre. PA, e de onde aprendemos que a pessoa deve deixar alguma uma porção do campo denominado para os pobres? Gamara chareha chareha mizait. Assim como aparece a palavra chareha no vinhedo, e aparece a palavra chareha também nas leis da pessoa que colhe o seu campo de olivas, de azeitonas, assim como lá tem a obrigação de separar uma região para os pobres, PA, assim também com relação ao vinhedo. Yechtiv, lá é dito que tachbozeitecha lotefaer achareha. Quando você vai colher as suas olivas, lotefaer, o que quer dizer lotefaer? Tana de Bereshmael explicou a Braita de Bishmael, Xelotiton tifartó mimeno. Não pegue a beleza das árvores. O que quer dizer a beleza das árvores? São as azeitonas que estão no topo da árvore. Isso é a beleza da árvore. Essas azeitonas é a PA, que é deixada nas árvores de azeitona para os pobres. Assim também com relação ao vinhedo. Agmará explicando as leis que vimos na Braita. Shalosh Shebatvoa. A pessoa que tem um campo de trigo tem três obrigações com relação ao pobre: Aleket, Shichecha e Apea. Explica a Agmará. Dichtiva, aprendemos isso do Pasuk. O Kutzechem et Ketzir Aratzechem. Quando a pessoa vai colher o seu campo, isso se refere à pessoa que colhe o trigo do seu campo. Lo Techale Pea Tzadcha. Você não deve acabar com todo o campo e tem que deixar uma margem, uma região para os pobres. Veleket Ktzirecha Lo Teraket. E assim também, a pessoa que deixou algumas espigas jogadas não deve pegar isso. Que Tiktzor Ktzirecha Basadeh Veshachachta Omer Basadeh. E assim também diz um outro pasuk, que se a pessoa deixou um feixe, esqueceu no campo, também a pessoa deve deixar esse feixe para os pobres. Então daqui aprendemos as três mitzvot que tem no campo de trigo: Leket, Shechecha e Apea, a pessoa que deixa algumas espigas jogadas no campo, isso deve ser deixado aos pobres. Assim também, a pessoa deve deixar uma pequena região do seu campo de PA para os pobres. Shnaim, Shebeilan, a pessoa que tem uma árvore frutífera tem duas obrigações com relação aos pobres: a Shechecha e a Apea. É a mitzvah de deixar uma parte para os pobres, que é a PA. E também, se a pessoa esquecer algumas frutas na hora da colheita, isso deve ser deixado aos pobres. Virtiv, a primeira missa do Pasuk. Como fala o Pasuk, Lo tachbot zeitecha, lo tefa'er acharecha. A pessoa não vai pegar o que ele esqueceu na árvore de azeitona e não vai tirar a beleza da árvore. Betar de Bishmael, já vimos a Braita de Bishmael que disse, Shelot itol tifartó mimeno. A pessoa não vai pegar a beleza da árvore, quer dizer, as frutas de cima, que é a PA, que deve ser deixada aos pobres. A Chareha é a palavra que dita que você não vai colher o que está atrás de você no Pasuk. Zesh, quer dizer que se a pessoa esqueceu, a pessoa deve deixar isso para os pobres. Vekulan en bahem tovatana. Vimos a Mishnah que disse que com relação a tudo isso, a pessoa não tem direito de escolher para qual pobre ele vai dar essas porções. Maitai, mas qual que é o motivo? Aziva ktiva meu. Porque a linguagem do Pasuk, essa aqui, essa porção, vai ser deixada para os pobres. Ou seja, a pessoa deve deixar. A pessoa não tem nenhum domínio sobre isso. Até mesmo, a pessoa não pode escolher para quem ele quer dar essas porções. Continua a Mishnah e disse, Veafilo nishvi Israel, motzim oto miyado. Mesmo que a pessoa é um próprio necessitado, o proprietário, mesmo assim ele tem a obrigação de separar essas porções. Dichtiv, como diz o Pasuk, Veleket ktzirecha lo tenaket le'aniv rager ta'azovotam. No fato que o Pasuk escreve a palavra ani perto da obrigação de dar, ou seja, mesmo um ani, que é um pobre, tem a obrigação de dar essas porções para os outros pobres. Le'azir ani al-shelo, ou seja, também o pobre tem a obrigação. Continua a Mishnah e diz, tudo isso a Gemara está analisando a Mishnah que vimos acima. O Maaser, ani amitchalek betor beitor yesh tovat ana lebalim. Com relação ao dízimo que é entregue aos pobres no terceiro e no sexto ano, a pessoa sim pode decidir para quem ele vai dar. Mai time, qual que é o motivo? Netina ativa, porque em relação a isso, é dito no Pasuk que você vai dar o dízimo, ou seja, a pessoa sim tem o direito e o domínio de decidir para quem que ele vai dar o seu dízimo. Continua a Mishnah e diz, Vafiro Anishav Israel, Motsim Otomiado, mesmo se a pessoa, o próprio proprietário, é um necessitado, ele também tem a obrigação de dar isso para os outros pobres. De Amarab Ila, assim explicou o Rabi Ila, Gamar Leger Leger Mehatam. Asmale Alan Muzhar Anil Shelo, Al Shelo Afkan Muzhar Anil Shelo. Assim como antes aparece a palavra Leger, e naquele contexto vimos que os pobres também têm obrigação de separar todas aquelas porções. E também com relação a Maser Ani, também um pobre que ele tem um campo também tem a obrigação de separar essas porções. Passa a Gemara a explicar a terceira parte da Mishnah que vimos. Veshar matnot keuna, que gonzrov elechayim vakiva. Os outros, as outras porções que são entregues ao Kohen, como o zro elechayim vakiva, el motzim otan, lo mikohen lekohen, lo mikohen. Falou a Mishnah que a pessoa, a Bidin, não pode cobrar e exigir que um Kohen dê essa porção para um outro Kohen, e assim também não podemos exigir que um Levi entregue essas porções para um outro Levi. Deduz a Gemara, ha, mi Levi le Kohen, motzim, não podemos cobrar de um Levi para ele entregar as porções a um outro Levi. Porém, a princípio, diz a Braita, que podemos cobrar de um Levi entregar essa porção para um Kohen. Alma Ikruam. Ou seja, os Levim sim estão inclusos na palavra Am. E eles têm essa obrigação de separar o Zron Echaim Akeivá e dar para o Kohen. E não, como vimos acima, que o Rav ele estava na dúvida se o Levi tem obrigação ou não. A princípio, essa Mishnah nos indica que o Levi tem essa obrigação. Responde a Gemara, na verdade, a Mishnah não está se tratando de Zron Echaim Akeivá. Não é disso que a Mishnah está tratando. Que gon hazroa, velo hazroa. A Mishnah diz que as outras porções, como o Zron Echaim Akeivá, ou seja, é algo que não é o próprio Zron Echaim Akeivá, e sim outra coisa, outra porção que é semelhante ao Zron Echaim Akeivá. O Mainiu, Maserishon. E o que está se tratando é o Maserishon, é aquele dízimo que é separado das frutas para o Levi. Sobre isso está se tratando a Mishnah. Fala Gemara, peraí. Maserishon de Levi. O Maserishon, ele pertence a um Levi. Como é? É um dízimo que deve ser entregue ao próprio Levi. Como é que diz a Mishnah que o Levi tem a obrigação de entregar ao Kohen? Que é de Rebeza Ben Azaria. Se for lembrar, essa Mishnah está seguindo o que disse Rebeza Ben Azaria. De Tânia, como falou Rebeza Ben Azaria na Braita, Trumá le Kohen, Maser Ishon, le Levi de Rebekiva. Rebekiva falou que a Trumá é entregue ao Kohen e o Maser é entregue ao Levi. Rebeza Ben Azaria Omer, já o Rebeza Ben Azaria discute e diz, Afle Kohen, o Maser Ishon, ele pode ser entregue até mesmo ao Kohen e não somente ao Levi. E nossa Mishnah está seguindo essa opinião. Fala Gemara. Isso ainda é insuficiente para a gente explicar a Mishnah. Emor de Amar Rebeleza Ben Azaria Afle Kohen. O Rebeleza Ben Azaria realmente, ele disse que o Maser Ishon pode ser entregue a um Levi e também a um Kohen. Le Kohen velo Levi me amar. Porém, ele não disse que deve ser entregue a um Kohen e não a um Levi. E por isso, um Levi não tem a obrigação de entregar ao Kohen. De novo, o Rebeleza Ben Azaria falou que o Maser Ishon pode ser entregue tanto a um Levi quanto a um Kohen. Mas ele não disse que somente a um Kohen. E por isso, um Levi ele não tem obrigação de tirar o Maser Ishon e dar para um Kohen. Qual que é a explicação, então, da nossa Mishnah? In Levatar de Karsino Ezra. Fala a Gemara, a nossa Mishnah se trata depois do decreto de Ezra. O Ezra, depois que o povo, o templo foi destruído, e o povo foi exilado para Bavel, Ezra, ele queria reconstruir o Beit HaMikdash, então ele pediu, chamou para todo o povo de Israel sair de Bavel e viajar para a terra de Israel. Porém, vários dos líderes e da elite do povo não veio para Israel, ficaram na Babilônia. É dito que os Talmidei Chamim e os Leviim ficaram na Babilônia e não foram para Israel. Quando Ezra Sofer viu isso, ele fez um decreto contra os Leviim para punir o comportamento dos Leviim. Decretou o Ezra que os Leviim não recebessem mais o Maaser. E a nossa Mishnah está se tratando depois desse decreto e por isso é dito que o Levi tem que entregar o Maaser ao Kohen. Isso ainda é insuficiente. Por quê? Eimor de Kansi, o Ezra de Loiavino Leu, de Mishkan Minayu Miamar, o Ezra realmente puniu os Levi de que uma pessoa não vai entregar o seu Maaser a um Levi, e sim, vai entregar o seu maaser a um correr. Porém, o próprio Levi, quando tem o maaser, a gente não tira o maaser das mãos dele. Ela explica, então, a Mará. Temos que explicar nossa Mishnah de uma outra maneira. Que gon zro avelo zro mainir reshutagez. A Mishnah está tratando de algo semelhante ao Zro Lechayam aqui, tá? Isso se trata do Reshitagez, que a pessoa vai cortar um rebanho de ovelhas, vai toscar suas ovelhas. A pessoa deve separar uma certa porção de lã e entregar ao Kohen. Isso é algo que deve ser entregue justamente ao Kohen. E por isso fala a Mishnah que um Levi tem a obrigação de entregar isso a um Kohen. Porém, se tratando do Zro Lechayam Akiva, o Rav, como vimos acima, está na dúvida se os Leviim têm obrigação ou não de entregar a um Kohen. Tashma, a Gemara vai tentar trazer uma prova para esta lei, a essa dúvida do Rav. Ze Haklal fala a Braita, uma regra geral. Kol davar shehu bekudusha, todas as porções que elas são separadas e entregues e elas têm uma certa santidade, que igual, como por exemplo, Trumá, por exemplo, a porção de Trumá, que ela tem uma certa santidade. O Kohen, quando ele recebe as frutas de Trumá, ele não pode comer se ele está impuro, porque as frutas de Trumá têm uma certa santidade. Assim também Trumat Maaser, assim também a Halá, todas essas são porções que elas têm uma certa santidade. Motzi'im otam miadam. Fala a Braita, essas porções podem ser tiradas à força de um Levi para um Kohen. V'chol davar she'inu bekdusha. Porém, as porções que elas não têm santidade, elas são entregues a um Kohen. Porém, elas não têm uma certa santidade no próprio alimento. Kedor, como por exemplo, azro lechaim akeivá, que são as porções das quais estamos tratando no nosso perek, el motzim otom yadam. Não temos, não podemos cobrar e exigir que um Levi entregue a um Kohen. A gente vê uma braita que diz claramente que um Levi não tem obrigação de dar ao Kohen, porque o Rav estava na dúvida. Responde Agmará que gonzro velo zro. A braita está se tratando de algo semelhante ao zro lechayim akivá, mas não ao próprio zro lechayim, mas nenhum, mas ser Lishon Ulvatar de Cassino Ezra. Se trata de uma Serishon, depois de que o Ezra puniu os Leviim, de que eles não vão receber o Maaser, sobre isso é dito, já que são uma porção que não tem uma santidade, a gente não tira de um Levi para um Kohen. Ou seja, a punição do Ezra foi que o Israel entrega a sua porção para um Kohen, mas o próprio Levi não tem a obrigação de entregar a sua porção para um Kohen. Tashma, a Gemara insiste e tenta trazer uma resposta para a dúvida do Rav. A Shochet la Kohen, a pessoa que faz Shchita para um Kohen. Tem um Kohen que ele comprou um animal e vem o Shochet e abate o animal para o Kohen. Vê la Oved Kohavim, ou que ele abate o animal para um Goi. Patur mina matanot, ele não precisa separar as porções para o Kohen. Ha le Leviu le Israel. Hayav, continua, podemos deduzir dessa braita que se a pessoa faz shchita para um Levi ou para um Israel, um judeu comum, a gente sim tem a obrigação de separar as porções para um Kohen. A braita disse que somente a pessoa que faz shchita para um Kohen ou para um Goi é que não temos obrigação de separar as porções. Deduzimos que se a pessoa faz shchita para um Levi ou para um Israel, temos a obrigação de separar as porções. Então, por que o Rav estava na dúvida? A princípio, temos uma resposta nessa braita. Fala, mas não tem uma ha-levi, o le Israel hayav. Não, não é assim que temos que explicar as palavras da braita. Ela é uma ha-le Israel hayav. A braita diz que a pessoa que faz shchita para um Kohen está isento de separar a porção, porém a pessoa que está fazendo shchita para um judeu comum tem a obrigação, mas não é dito com relação a um Levi. Dava Levi, mai patur. Yachi litnei ashochet Levi, lovet kuchavim patur, mina matanot. Fala Gmara, como assim? A Braita falou que a pessoa que faz shchita para um Kohen está isento. Se você quer dizer que a pessoa, que o Levi também está isento de dar as matanot, os zro lechayim, então A Braita tinha que dizer que a pessoa que faz Shkita, até mesmo para um Levi, também está isento de dar as matanot, os Zon Lechaim HaKeivah, para o Kohen. O fato que a Mishnah diz que somente a pessoa que faz Shkita para um Kohen ou para um Goi é que estão isentos, a gente vê que um Levi tem a obrigação de separar essas porções. Veod, mais do que isso, a Tanya tem uma outra Braita parecida que diz isso claramente. Fala outra braita. Ashochet la kohen ulovet kochavim patur mina matanot. A pessoa que faz shkita para um kohen ou para um goi, eles estão isentos de separar as matanot, zon lechaim akiva, e dar para o kohen. Le levi ule Israel chayav. Porém, a pessoa que faz shkita para um levi ou para um Israel, um judeu comum, tem a obrigação de separar a zon lechaim akiva. Temos claramente nessa braita que o levi tem a obrigação. Tiuvta derav. Isso é uma pergunta contra o que disse o Rav, porque o Rav estava na dúvida se o Levi tem obrigação ou não. E a gente encontrou uma braita que diz claramente que o Levi tem obrigação de entregar o Zon Lechaim HaKeivah para o Kohen. Amar Lecha Rav, Tanaihi. Fala o Rav, realmente. Encontramos uma braita que diz que o Levi tem essa obrigação. Porém, existe uma outra braita que contradiz isso. Então, na verdade, é uma discussão entre os Tanaim, os sábios da época da Mishnayot. Detanha, como diz a outra braita, com relação ao sacrifício que é feito no Yom Kippur, é dito que esse sacrifício ele vem especialmente para perdoar aqueles pecados das impurezas no Beit HaMikdash. Se foi feita alguma impureza nos diversos serviços do Beit HaMikdash, tem um sacrifício especial, Yom Kippur, que vem perdoar isso. Com relação a esse sacrifício é dito, Vechiper et Mikdash HaKodesh, explica a Gemara, Zelifraim Refrim. Isso se refere ao Kodesh Kodashim, o santuário, o local, o recinto mais santo do Beit HaMikdash. Com relação a esse lugar, diz o Pasuk, que o sacrifício do Yom Kippur, ele perdoa o Mikdash HaKodesh, ou seja, se alguma impureza entrou no Kodesh Kodashim, esse sacrifício vai perdoar. Continua o Pasuk dizendo sobre o sacrifício de Yom Kippur. Ohel Moed, Zeichal. Quando o Pasuk diz Ohel Moed, isso se refere a Eichal, todo o Eichal, que é o Kodesh, do lado do Kodesh Kodashim. Também, se lá foi trazido ou feito alguma impureza, esse sacrifício perdoa. Continua o Pasuk que diz Mizbeach, fala a Gemara, que Mashmao. Quando o Pasuk diz a palavra Mizbeach, o altar, isso se refere ao altar. Se foi trazido ou feito algo impuro no Mizbeach, o sacrifício vai perdoar. Yechaper, a palavra Yechaper, explica a Gemara, Elu Azarot. Isso se refere a toda Azará, que é a parte, o pátio do Beit HaMikdash. Se lá foi feito algo impuro, o sacrifício de Yom Kippur perdoa. Koanim, quando é dito a palavra Koanim, que é Mashmal, isso se refere aos Koanim, se eles fizeram algo de errado, isso vai ser perdoado no sacrifício de Yom Kippur. Am Akahal, quando é dito as palavras Am Akahal, o povo do Pasuk, Elu Israel se refere aos judeus comuns, se eles fizeram algo errado, entraram impuros no Beit HaMikdash, isso vai ser perdoado nesse sacrifício. E a última palavra do Pasuk, Echaper, Elu HaLevim, isso se refere aos Levim, que se eles estiveram impuros no Beit HaMikdash, isso vai ser perdoado no sacrifício. Até aqui a primeira versão da Braita. Vetana Idach, existe uma outra versão que diz, Echaper, Elu Avadim. A palavra Echaper não se refere aos Levim, e sim se refere aos escravos. Lá em Maila Gaga me falei de Marsavar, Ikruam, Marsavar, Lo Ikruam. A discussão entre as duas baitas é justamente essa. Será que os Leviim eles estão na categoria de Am? Por isso, quando o Pasuk diz Vachol Am Echaper, os Leviim estão inclusos ou não? Essa é a discussão entre as duas baitas. Ou seja, diz o Rav, existe uma discussão entre duas braitot, será que os Levim estão ou não englobados na categoria de Am? E por isso, eu estou na dúvida se os Levim têm obrigação ou não de separar as porções, né, os Rolechaim é quem vá para o Kohen. Fala que mas de alguma maneira, Rav, isso vira lei que haitana leima, isso vira lei que haitana leima. Se o Rav sustenta como uma Mishnah, então, que ele diga que os Nevim têm obrigação de separar, e se ele sustenta como a outra Braita, o outro Tana, então que ele diga que os Nevim não têm obrigação. Por que ele está na dúvida? Explica como é. Messalfkale e que haitana e que haitana. Ele está na dúvida. Será que a lei deve ser fixa como essa opinião ou com a outra? E por isso o Rav está na dúvida. Darash Maleimar falou o Maleimar no Beit HaMidrash. Hilcheta. Como é que fica a lei em toda essa história? Kevatei derav. A lei fica como o Rav. Ou seja, a gente está na dúvida se os Devim têm obrigação ou não de entregar o Kohen Zrolechaim Akeivá. E por isso, na dúvida, a gente não tira dos Levim essas porções. E assim também, a lei fica como Rav Chisda, que vimos no começo do nosso Daf, falou Rav Chisda, que a pessoa que come ou prejudica a trumá e as porções que são entregues aos Kohanim, ele não, essa é uma dívida que não pode ser cobrada no Beit Din, uma vez que não temos uma pessoa específica que cobra a dívida. Como é que fica a lei à esposa de um Kohen? Ou uma Koheneta, filha de um Kohen? Será que ela também tem direito de pegar essas porções? Conta a Gemara. Ula, Avev, Matrat, Lekant. Ula, quando ele fazia shkita nos seus animais, ele entregava as porções, Zor, Haim, Akivá, para uma Kohenet. Uma mulher de um Kohen dava isso para ela. Ou seja, ela não era casada com um Kohen, ela era casada com Israel, mas já que ela mesma era Kohenet, ele dava para ela. Eite veirava leula, perguntou, urava para Ula, como é que você faz isso? Minchat Kohenet nechelet, minchat Kohenet nechelet. A gente vê com relação à lei de Menachot. Menachot é um certo sacrifício que é trazido de farinha sobre o altar. Com relação a Menachot, tem uma diferença entre uma minchat de um judeu comum e minchat Kohen, a minchá que é trazido pelo Kohen. A minchá de um judeu comum, parte é trazida sobre o altar, e o resto é entregue aos Kohanim para eles comerem. Já a minchá, que é uma minchá de Kohen, que é trazida por um Kohen, ela é toda consumida sobre o altar. Então a gente vê que se uma mulher Kohenet traz uma minchá, ela é entregue aos Kohanim, assim como um judeu comum. Já se um Kohen homem traz a minchá, ela é consumida sobre o altar. A gente vê, com relação a Minchá, então, que a mulher Kohenet não é semelhante ao homem Kohen. Vê a Marta Kohen, vê a filho Kohenet, vê a Ktiv, vê Chol Minchat Kohen Kalil Tihé, Lote Achel. E o Pasuk, então, diz que a Minchá do Kohen deve ser adquirida sobre o altar. E você diz que as Kohenet também é semelhante ao Kohen. Como é que a gente vê, então, na Braita, que com relação a minchá de uma Kohenet, de uma mulher, a gente deixa os Kohanim comerem, ela deveria ser consumida sobre o altar. Amarlei, respondeu o Ula, Rebi, meu mestre, Metunach, olha só a resposta que eu te trago. Aharonu banav tumim aparashá. Realmente, eu posso entregar as matanot para uma mulher, para uma Kohenet. Com relação ao Menachot, vem um pasuk específico e diz Aaron banav, Aaron e os seus filhos. Aqui aprendemos que somente os filhos de Aaron têm essa lei especial na Minchá e não as filhas. Porém, com relação às outras leis da Torá, como os Zolechaim Akeivá, eu posso dar para uma mulher. De Beire Bishmael Tana, já a Braita do Beit Midrash de Bishmael dizia que ele é diferente. Kohen v'lo Kohenet, como vimos, o Kohen é diferente da mulher, assim como com relação a Menachot a gente diz somente o homem e não a mulher, assim também os Zorichayim devem se entregar somente ao homem e não à mulher. Debei, Rebeleze Ben Yaakov, na Braita do Beit Midrash de Ben Yaakov, dizia Kohen v'afilo Kohenet have miut achar miut ven miut achar miut ele rabot. Com relação a Zorichayim aparece duas vezes a palavra Kohen, a lei diz que menos com menos dá mais. Ou seja, se duas vezes a Torá diz a mesma lei, a Torá exclui as mulheres e novamente exclui as mulheres, se essa exclusão aparece duas vezes, A intenção da Torá, na verdade, é incluir as mulheres. Então, segundo essa última braita, com relação à lei de Zor Echaim e Kavá, temos uma indicação da Torá que as mulheres estão inclusas nesta lei. E assim realmente era o costume de Rav Kahana, Rav Kahana, ele não era Kohen, e ele era casado com uma Kohenet, e a sua esposa, que era filha de um Kohen, recebia as matanot, Zor Echaim e Kavá, e ele comia por ser casado com ela. Assim também era Papa Achar Bishvin Ishtor e comia por ser casado com uma Kohenet. Rav Yemar Achar Bishvin Ishtor, assim também Rav Yemar comia por ser casado com uma Kohenet. Todas essas opiniões estão seguindo essa última braita, que diz que mesmo que geralmente a Torá diz que um Kohen e não uma Kohenet, por inclinação, Zor Echaim e Kavá, podemos entregar até mesmo para uma Kohenet. Ravid e Baravin, assim Ravid e Baravin, Achar Bishvin Ishtor comia Zor Echaim e Kavá, que sua esposa, que era uma Kohenet, ou filha de um Kohen, recebia e ele podia comer. Amar Avina, finaliza Avina, Amar Limareimar, me falou uma Leimar. Irchetekavateidera, a lei é como o Rav, que vimos que a gente temos uma dúvida se o Levi tem ou não a obrigação de dar o Zor Echaim HaKeivá para o Kohen ou não. Velechetekavateidera, a lei é como o Rav Chisda, que a pessoa que comeu uma porção que deve se entregar a um Kohen, a gente não pode cobrar essa dívida no Beidin. Velechetekavateidera, e a lei é como o Ula, que vimos agora, que pode se entregar a Zor Echaim HaKeivá até mesmo para uma Kohenet. E a lei também é como Ravada Barahava, que disse Ravada Barahava, Levia, She Yalda Pna, Patur Michamesh Shlaim. Se temos uma mulher que é Levia, ou seja, ela é filha de um Levi, mesmo que ela é casada com um Israel, se ela tem um filho primogênito, o filho não precisa passar o procedimento de pedir o Rabê. Um filho que nasce para um pai e uma mãe israelim, judeus comuns, o filho tem a obrigação de pedir o Rabê, quando se paga 5 moedas para o Kohen, etc. Mas se a mãe é Leviá, mesmo que ela é casada com Israel, a lei é que o filho está isento de pedir o Rabê. Maruha Nelio, lá? Amém.